Muito boa tarde a todos. O Grupo de Trabalho de Energia encontra-se reunido hoje para uma audição no âmbito dos projetos de lei do CDS e do Partido Socialista sobre informação ao consumidor, no caso do CDS sobre informação ao consumidor apenas nos combustíveis, no caso do Partido Socialista mais amplo, mas também colocando também ênfase na parte dos combustíveis. E temos hoje connosco a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, a ANAREC, para dar a sua opinião sobre este projeto. Estamos neste momento dois grupos parlamentares, eu próprio represento o Partido Socialista, mas aqui em corte coordenador do Grupo de Trabalho, e a deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Dizer que tem cerca de 5 a 10 minutos para uma intervenção inicial. Esta audição, até por o debate no plenário de seguida ser sobre o tema dos combustíveis, terá que ser necessariamente, não poderá passar necessariamente das três, mas desde já também agradecer a vossa presença e, obviamente, independentemente disto, estamos sempre disponíveis para depois receber mais contributos.
Eu, se calhar, antes de mais, agradecia em nome da nossa Associação, Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis, o convite que nos encetaram para, portanto, para aqui para o propósito que está em causa. E passava aqui a palavra à doutora Catarina, que é quem está dentro da ANAREC a tratar destas matérias. Neste momento nós temos um grupo de trabalho que temos aqui um elemento em falta, que houve aqui um pequeno percalço que deveria estar aqui, mas a doutora Catarina vai fazer o favor de fazer a introdução e de passar a explanar a situação.
Ora, muito boa tarde. Antes de mais, os meus cumprimentos pessoais a todos os elementos aqui presentes. Portanto, em suma, e dado o curto espaço de tempo que temos, portanto, se calhar ia expor aqui as principais... expor aqui a nossa análise, no fim de contas, aqui relativamente aos projetos de lei que foram apresentados e que estão aqui em debate, e portanto também a posição da ANAREC relativamente aos mesmos e às medidas que são apresentadas. Ora bem, como é do conhecimento público e como a ANAREC já tem vindo trazer aqui à comunicação social e também junto das instâncias competentes, portanto, a ANAREC sempre defendeu a faturação detalhada. A faturação detalhada no que concerne ao ISP. Portanto, a discriminação do que é pago a nível de ISP, do que é pago a nível de impostos, é muito importante para o consumidor final perceber como é que é composto, afinal, o preço de venda ao público. Quanto a isso, estamos plenamente de... Sim, quanto a isso, estamos plenamente de acordo. Abreviando aqui um bocadinho, portanto, analisámos atentamente as propostas que foram apresentadas e preocupa-nos que a informação que querem que passe a constar das faturas peque por ser demasiado extensa. Portanto, verificamos que a proposta do Grupo Parlamentar do CDS-PP, para além das taxas e dos impostos, com o qual concordamos plenamente, propõe também que seja discriminada a quantidade e o valor, portanto, da incorporação dos biocombustíveis, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para além desse item, pede ainda, portanto, propõe ainda que seja incluído também as fontes de energia, os níveis de CO2 e ainda aquela matéria do RAL. Nós consideramos que, efetivamente, estas matérias não fazem sentido. constarem discriminadas numa fatura, não podemos esquecer que estamos a falar de realidades do posto de abastecimento de combustíveis, onde nós vamos todos diariamente abastecer o nosso veículo e onde estamos habituados àquela fatura pequenina, portanto não é a mesma coisa que a fatura da eletricidade, a fatura do gás natural. Temos que ter isso presente, temos um determinado formato e efetivamente preocupa-nos que estar a repetir informações, matérias que já constam, portanto, as fontes de energia e a emissão de CO2 já estão afixadas ao consumidor em local visível em todas as ilhas de abastecimento. A questão do RAL também, quando vamos diariamente aos postos de abastecimento, vemos essa informação bem afixada de forma visível para o consumidor, está nos portais de internet dos principais operadores e, portanto, parece-nos que essa informação já chega ao conhecimento do consumidor e, portanto, não é necessário que conste na fatura. Achamos que não é esse o escopo, não é essa a finalidade desta medida que foi agora proposta. Não é isso que defendemos efetivamente. Assim como também a quantidade e o valor de incorporação de biocombustíveis também já está acessível ao consumidor final no portal da ANMC e, portanto, parece-nos que não fará sentido, com o devido respeito e a nossa opinião, enquanto ANAREC, enquanto associação, é que, portanto, estas três matérias não devem constar, já chegam ao consumidor por outras vias. Debatemos-nos sim, debatemos-nos viamente e defendemos que deve passar a constar, à semelhança do que já se passa com a taxa do IVA, em que o consumidor vê refletido claramente na fatura quanto é que paga de IVA, entendemos que também deve o consumidor ter o direito de saber quanto é que paga de ISP e das demais, portanto, a contribuição do serviço rodoviário, adicional de taxa de carbono e o peso que estes impostos e estas taxas têm no preço final de venda quando ele vai abastecer a sua viatura. Consideramos que isto vai o consumidor, com esta medida e esta sim, e esta que a ANAREC defende, vai finalmente perceber como é decomposto o seu preço e, portanto, vai perceber que, efetivamente, a carga fiscal tem um peso significativo no preço de venda ao público. Em suma, penso que é isto. Não sei se o Sr. Presidente pretende acrescentar mais alguma coisa. É isto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava então aos grupos parlamentares. Começava pela deputada Fátima Ramos.
Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecemos a vossa presença. Dizer que, para além destes projetos de lei que estão aqui em cima da mesa e pelo qual os senhores foram chamados para trazer a vossa opinião, a qual agradecemos desde já, existe também um projeto de resolução que foi apresentado, uma recomendação ao Governo pelo PSD e que, no fundo, ia no sentido daquilo que a senhora doutora defendeu. Isto é, o PSD acha e é a favor da transparência, da clareza, que as pessoas saibam de facto, quando vão abastecer o seu carro, o que é que estão a pagar pelo produto em si e quanto é que estão a pagar ao nível de taxas e de impostos. Achamos que isso é fundamental. Sabemos que temos em Portugal, recentemente foi publicado um estudo em que nos colocava entre os 10 países com o preço mais elevado da gasolina, com o agravante de os outros países terem na sua totalidade ou na sua quase totalidade um nível de vida muito superior ao nosso, ou seja, têm salários reais e nominais muito mais elevados do que em Portugal. E o que é certo é que nós pagamos, todos nós, enquanto consumidores, em demasia. Pelo que é extremamente importante, e o PSD defende isso, que as pessoas, quando vão pagar, saibam o que é que estão a pagar. O que é que estão a pagar em termos fiscais, para impostos, e o que é que estão a pagar no combustível em si. Até porque a falta desse conhecimento cria a tendência por parte dos governos, e neste caso pelo governo atual, porque precisa de receitas e então muitas vezes tem a tendência para sobrecarregar naquilo que são os denominados impostos indiretos, ou seja, naquele tipo de impostos em que as pessoas, por anistia fiscal, menos os sentem. Por isso, achamos que é muito importante que as pessoas saibam de facto o que é que está na sua fatura e o que é o produto. Acho que se criarmos essa transparência, os governos vão provavelmente pensar duas vezes antes de incidirem e antes de privilegiarem esse tipo de política fiscal, que, como sabemos, é injusta, porque tanto paga o pobre como paga o rico, o que para nós é de facto injusto. Pelo que tive em boa nota aquilo que referiram, ou seja, fiquei a perceber que na vossa perspectiva, se eu tiver detalhada apenas a parte fiscal, parece-vos que é simples, ou seja, em termos de, que era uma pergunta que queria vos fazer, é qual é a complexidade, para mim, mas eu não percebo, não, ou seja, não sou de informática, mas parecer-me-ia que a parte fiscal com o programa de Excel simples, que seria certamente, não seria muito complicado que as pessoas respondessem e que os postos de gasolina, mesmo os mais pequenos, conseguissem responder, demorando aqui algum tempo, certamente. Por isso, uma pergunta que eu vos fazia era se a obrigação incidir apenas no, na transparência no que toca à questão fiscal, quanto tempo é que os senhores acham que os postos poderão levar, quem vende os combustíveis, a ter os programas necessários para isso? Isto é, quanto tempo é que demora a implementar esta medida? Segundo ponto é, se na fatura detalhada, quanto tempo é que demora para a fatura detalhada e quanto tempo é que demora, se for apenas uma fixação, por exemplo, junto da caixa, onde as pessoas vão pagar, dessa mesma transparência, dessa mesma clareza em relação ao que as pessoas estão a pagar. Depois percebi, mas que no que toca já a outra informação dos biocombustíveis e esse tipo de informação é que poderá complicar mais o processo. Mas, portanto, penso que percebi bem. De qualquer maneira, se tiverem mais alguma coisa a referir, agradecemos. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui e pelas informações que nos trouxeram.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação da ANAREC, agradecer a vossa intervenção inicial. Dizer que, do nosso ponto de vista, eu creio que este pretexto que quer o CDS-PP, quer o PS, suscitaram através das suas iniciativas legislativas, tem como questão essencial a transparência. A transparência, não apenas a transparência fiscal dos combustíveis, mas a transparência na formação do preço dos combustíveis. Pelo menos é assim que nós entendemos a questão, porque isto não pode ser um libelo acusatório contra a fiscalidade, esquecendo que uma parte substancial do preço dos combustíveis tem a ver com a evolução das cotações internacionais do petróleo, não é? E também tem a ver com as margens de intermediação que existem no processo, em todo o processo, desde a extração até a refinação, armazenamento e impostos. Portanto, para nós, a questão é basicamente simples e lapidar. Ou a transparência é total, ou então não faz sentido ter uma transparência orientada. Porque uma transparência orientada esquece uma questão essencial, é que o problema dos impostos sobre os combustíveis tem dois modos de ver, basicamente, na nossa opinião. Um modo de ver que é uma forma do Estado arrecadar receitas. E outro modo de ver é o Estado pegar nessas receitas e utilizá-las com o objetivo de descarbonizar a economia. E o objetivo de descarbonizar a economia é fazer verter em, por exemplo, em transportes públicos, em investimento nos transportes públicos, em promoção e defesa das tarifas sociais nos transportes públicos, fazer verter uma parte dessas receitas para a melhoria e a operacionalização de transportes públicos mais acessíveis, modernos, menos poluentes e mais baratos. Portanto, nós apostamos nesta segunda alternativa. Portanto, o problema, um dos problemas, na nossa opinião, maiores, é que o imposto sobre produtos petrolíferos tem sido encarado por todos os governos, até agora, como uma forma de financiar o déficit público, basicamente. E não como uma forma de tornar a economia mais eficiente, menos carbonizada, mais limpa do ponto de vista energético. E, portanto, desse ponto de vista, a informação que é dada aos consumidores, na nossa opinião, ou é completa, ou então não há nenhuma razão substantiva para acusar, digamos, o ISP ou o IVA com os grandes responsáveis pela formação do preço do petróleo. E uma última nota, esta questão, e portanto a pergunta que eu vos fazia, é, eu percebo que... A informação completa é a formação do preço de combustível, o preço do Brent, as margens de intermediação que existem... Sim, tudo. Se vai meter todos os impostos, mete-se tudo o que está antes dos impostos. Porque isto aqui é o princípio da transferência total. Ou então, adota-se como princípio obrigar todos os postos revendedores de combustível a fazer a discriminação de preço com as várias componentes que constituem a formação do preço. Se não pudesse ser na fatura, que seja pelo menos obrigatório que esse painel de informação seja colocada em todos os postos de abastecimento dos combustíveis. Desculpe, quem está a fazer perguntas sou eu, não é o senhor.
Pedia que não, neste momento, depois terão tempo para responder.
Portanto, a pergunta que eu vos queria fazer era o seguinte, se acham que como alguns partidos consideram, a nosso ver, erradamente, que a transparência deve incidir apenas sobre a fiscalidade que incide sobre os combustíveis, ou se acham que o princípio de transferência deve ser extensivo a todas as componentes que constituem a formação do preço dos combustíveis. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar a ANAREC, os seus representantes aqui presentes, e agradecer a vinda e o contributo da ANAREC para esta discussão, até porque podem dar o testemunho do que é a realidade de um setor em que a presença e a atividade de norte a sul do país de tantas microempresas no terreno, confrontadas com as situações que todos nós temos procurado ter em conta e considerar na nossa discussão, com uma dificuldade fortíssima para a sua atividade, com particular destaque para as situações destas microempresas nas zonas raianas e no interior do país em geral, confrontados com, digamos, desafios e problemas que nós temos procurado contrariar com uma política de dinamização da economia, de dinamização da atividade das empresas e, em particular, das micro, pequenas e médias empresas. E temos a noção da desigualdade profunda que existe, além da diversidade e da diferenciação das situações. Não podemos pôr tudo no mesmo saco, nem podemos ignorar a situação de profunda desigualdade, não só de concorrência, eu não vou dizer concorrência desleal, porque isto tem um significado concreto do ponto de vista jurídico, mas vou dizer concorrência profundamente desigual entre as microempresas e as micro pequenas empresas do setor e os grandes grupos económicos e as companhias petrolíferas, nomeadamente, que estão... digamos, a montante enquanto grossistas e depois estão no terreno ao lado das microempresas enquanto distribuidores também. E esta foi uma das questões que o PCP colocou no debate em plenário destas propostas. Quando foi o debate na Assembleia da República, na generalidade, sobre os projetos de lei do CDS e do PS, nós levantámos o problema de, sendo a favor da transparência de informação aos consumidores sobre a realidade subjacente aos preços que são praticados, tem que haver o bom senso, e eu penso que esta expressão e esta ideia sendo difícil de quantificar ou de materializar, deve estar sempre presente. O bom senso que deve imperar nas decisões, quer em relação ao impacto destas medidas nas nossas vidas, e a questão da simplicidade e da acessibilidade da informação é uma questão que nós sublinhamos, ou seja, nós nem queremos que haja informação que esteja, digamos assim, a ser ocultada às pessoas, nem queremos que haja faturas. No outro dia estávamos aqui, fazíamos uma imagem, mais ou menos na brincadeira, uma fatura que era emitida e que podia ser entregue já em rolo, entregava-se o rolo à pessoa e depois a pessoa desenrolava para ver o que é que lá estava tudo escrito. Por um lado, simplicidade e acessibilidade da informação, por outro lado, a questão do impacto para as microempresas, e eu peço desculpa à simplicidade da expressão, com as petrolíferas para o seu bem, relativamente aos custos que nós estamos a pagar de coisas que nem devíamos pagar e de margens que são acumuladas, que não deviam ser acumuladas. E penso que isto esclarece o nosso ponto de vista. Mas não queremos, como eu dizia ao início, pôr tudo no mesmo saco, não queremos penalizar microempresas que já se debatem com dificuldades e com problemas que cheguem e que vai e que sobram, e queremos que estas discussões todas, e foi esta a crítica que apontámos na altura também no debate em plenário e que continuamos a colocar hoje em dia quando se discute o problema dos preços dos combustíveis, não queremos com estas discussões contribuir para o branqueamento de uma parte substancial do problema, centralizando apenas num dos fatores que, não sendo inexistente, não sendo para apagar, não pode, por sua vez, apagar os outros. E esta questão sobre as margens, já foi aqui falado, o problema das margens acumuladas na cadeia de valor, especialmente por aqueles que são os mais poderosos dentro dessa cadeia de valor, é algo que fica sempre para nota de rodapé nestas discussões. E isso é que nós devemos evitar. Portanto, estamos aqui a discutir dois projetos de lei que tratam sobre a transparência e a informação que deve ser facultada nas faturas dadas ao consumidor. Nós somos favoráveis a que haja informação adequada e colocada de forma proporcional na fatura ou colocada em local visível, sem arbitrariedades e sem discricionariedades, não é consoante cada posto que vai decidir como é que coloca, pode haver e deve haver um modelo a nível nacional, seja a entidade que o emite e que depois as empresas devem reproduzir e afixar essa informação. Coisa diferente é estarmos a mudar sistemas de faturação para calcular em cada operação e cada transação qual é a percentagem que depois se aplica ao valor. Temos que refletir muito bem sobre isso e temos que ponderar com aquela ideia que eu sublinhava, que é com bom senso, para que a tomada de decisão não acrescente problemas aos que existem. Nós queremos é soluções para os problemas, não queremos agravá-los. Muito obrigado. Muito obrigado.
Deputado, passava então ao grupo parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Aldo Amaral.
Presidente, eu só se for mesmo para cumprimentar os representantes da ANEC e pedir desculpa, mas com o debate de hoje e com o conjunto de afazeres não foi possível chegar mais cedo. De qualquer das maneiras, presumo que os meus colegas, não é matéria que cause grandes divisões, enunciar princípios. Para nós, independentemente da dimensão das empresas, independentemente do setor, entendemos que um consumidor esclarecido é o melhor consumidor. E é fundamental para ajudar os objetivos a que nos propusemos. E, portanto, mais informação, como diz o povo, nunca é má informação. Daí que o nosso objetivo é, sendo, utilizando a expressão do Bruno Dias, bom senso e o necessário equilíbrio, é encontrar mecanismos em que o consumidor, sempre que consome um produto, possa saber exatamente o que está a pagar. Porque as decisões políticas têm legitimidade. Ou está a consumir um produto que tem um valor, como acontece com os combustíveis, em que a carga fiscal é que é, e, portanto, nós decidimos baixá-la ou não decidimos baixá-la, e, portanto, há vários governos que têm, sobre essa matéria, contribuído. É algo que as políticas públicas e que o país entende como necessário, introdução de biocombustível ou não, que onera o preço, ou outras políticas que têm um fundo comum positivo e que, portanto, o consumidor é chamado a contribuir também, saber em que medida é que o faz, é a composição do produto E, portanto, nós não queremos entrar, a ideia é não entrar na reserva ou dificultar a vida às empresas. É, no fundo, até ajudar as empresas a um valor que para nós é fundamental, que se chama transparência. E, portanto, se todos nós soubermos o que é que estamos a pagar e porquê é que estamos a pagar e o que é que inclui no preço, acho que todos nós estamos depois mais preparados, quer para tomar posições sobre um conjunto de medidas, quer até para não nos deixarmos levar a um conjunto de polémicas necessárias. Nós somos combustíveis, há aqui deputados, pelo menos já estão há alguns anos no Parlamento, e já ouvimos todas as teorias. Acompanhamos a autoridade da concorrência no estudo sobre a composição dos combustíveis, já entendemos que resolvemos o problema com painéis nas autoestradas, já chegamos à conclusão que, pelos vistos, não foi boa ideia, já chegamos à conclusão que o mercado se conserta por forças que nós não descobrimos, é evidente, não, já descobrimos que é o fast cam, que é o fast out, afinal, quando baixa o preço, o fast cam não se reflete no preço na bomba, já descobrimos que há problemas entre a distribuição e o retalhista, quer dizer, e podemos andar sistematicamente nessas discussões. Se pudermos contribuir para toda a gente obrigar, afinal de contas, ao que vem, não resolvemos o problema todo, mas é mais um contributo num sistema complexo, de difícil percepção, e cada vez mais, hoje é preciso, sei lá, quando olho para as minhas faturas e não me considero um cidadão pouco informado, perco horas a tentar descobrir e às vezes até desisto. Primeiro porque me irrita com o que eu estou a pagar e estou quase naquela posição, nem quero saber. Mas acho que não é o caminho, não é esse, temos que encontrar... Nessa altura já não, até porque aqui há aquela coisa engraçada, que se tu não pagares cortam-te o serviço e depois para retomar o serviço tem outros custos, portanto melhor é pagar e reclamar depois. Mas é muito complexo. E isso e acontece em vários setores, em bens essenciais. Este não sendo considerado, eu acho que é, porque pelo menos para um consumidor como eu, que todas as semanas são duas, três vezes à bomba, e portanto não quero ficar naquela sensação, não quero nem saber, não quero mesmo saber, para ver exatamente quais são os componentes, e aqui no, obviamente no Parlamento, essas iniciativas no fundo têm esse interesse, obviamente é perceber, para depois as decisões políticas se puderem ser tomadas. Eu que fui um fervoroso adepto da introdução do biocombustível, reconheço que isso traz de facto um prejuízo. Fizemos, aqui com o Bruno Dias, ainda se lembra disso, um trabalho para saber a qualidade exata do combustível, o que é que lá está, e chegámos à conclusão, eu fiquei quase na mesma. E, portanto, no fundo é isso. Se nos conseguirem ajudar, repito, dentro do bom senso, porque não queremos de facto aqui causar mais entropias nem mais dificuldades, se nos disseram o que é fundamental, o que é essencial, tudo o resto está na Autoridade de Energia e Geologia, no mercado, na entidade dos combustíveis, está no, 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 nas informações obrigatórias, já há reguladores, já está tudo feito, então nós tomamos como bom e depois, obviamente, teremos as decisões que tivemos que tomar. Era só, pedindo mais uma vez desculpa e cumprimentando a ANAREC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se me permitem, também apenas três ou quatro dados. Em primeiro lugar, para cumprimentar também em nome do Partido Socialista a ANAREC e dizer que, obviamente, nós somos daqueles que defendemos mais informação ao consumidor. Mais informação ao consumidor, não só sobre a parte fiscal, mas sobre toda a componente do preço. Obviamente que os preços dos combustíveis são um problema concreto, existem ao longo da história dúvidas legítimas do Parlamento, da própria sociedade sobre a formação do preço do combustível, existe um conjunto de entidades que têm feito um trabalho muito, muito, muito importante sobre esta matéria. Obviamente que defendemos por isso que os consumidores devem ter total informação, até porque muitas vezes é mais fácil culpar o imposto quando não estamos a falar apenas só de impostos para percebermos o que é que estamos a falar. É importante os consumidores terem a total informação de qual é que é o preço. Nós estamos sensíveis às preocupações que foram colocadas para a ANAREC e também já têm sido colocadas ao longo deste debate sobre as dificuldades de implementação de algumas medidas. Estamos disponíveis para tentar encontrar as melhores soluções que, em primeiro lugar, coloquem a informação, mas também não coloquem em causa dificuldades em empresas que nós sabemos que muitas delas têm dificuldade porque são empresas pequenas, são microempresas e que devem ser defendidas. E nós, do Partido Socialista, não estamos disponíveis para que com esta legislação se criem mais dificuldades a essas empresas. Ou seja, no processo de especialidade, procuraremos melhorar a proposta, tentar consensualizar a proposta com os grupos parlamentares de forma a precaver alguns custos que possam ser colocados também sobre as pequenas empresas que não devem ficar onoradas em excessivo sobre esta situação. Agora, dizer que, obviamente, que nós não acreditamos em teorias que mais informação é mau, não acreditamos em teorias que mais informação coloca mais preço sobre, maior preço sobre os consumidores, pelo contrário, normalmente um consumidor mais informado com mais quantidade de informação tende a fazer pressão sobre os preços, seja na parte fiscal, seja nas outras partes. Obviamente, um consumidor com mais informação, sabendo quais são as margens de cada setor, de cada área, tende a pressionar mais esses agentes. Por isso, dizer-vos que estamos disponíveis, obviamente, para continuar, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para falar com vocês, para tentar procurar as melhores soluções. Não queremos, e penso que isso é comum a todos os grupos parlamentares, colocar ónus sobre pequenas empresas, que muitas delas, e foi aqui falar já pelo deputado Bruno Dias, nomeadamente as empresas da zona da Reiana, que têm grandes dificuldades, só para dar esse exemplo, não só, mas essas então têm particular dificuldade pela questão fronteiriça, mas obviamente que, sabendo nós que a formação dos preços dos combustíveis é algo complexo, como muito bem foi já dito, há situações que não são fáceis de perceber, como por exemplo, quando o Brent sobe, automaticamente existem subidas de preços que não são da mesma forma proporcionais quando o Brent desce. Eu não estou aqui a dizer qual é que é a razão, mas obviamente que isto é, qualquer cidadão pode percepcionar essa situação e depois é mais fácil culpar outros agentes que nem sequer podem mexer no ISP todos os dias. Quando, por exemplo, falamos, então o aumento tem a ver com o ISP. Não, o ISP, não, nós da Assembleia da República que temos poder para alterar o ISP, não estamos a alterar o ISP diariamente ou semanalmente. Ou seja, existem outros fatores no preço dos combustíveis que também é importante serem conhecidos e analisados por todos. Por isso, dar a nossa disponibilidade, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer que estamos de forma transparente e defendemos a transparência, sabendo que somos nós o partido que está no Governo, por isso, a forma como estamos neste processo defendendo maior transparência nas faturas, quer dizer única e exclusivamente que procuraremos uma melhor resposta na defesa dos consumidores, mas também, novamente, reiterando que não queremos colocar, nomeadamente, as pequenas e as microempresas em situação complexa, porque uma coisa é se estivéssemos a falar das petrolíferas, outra coisa é quando estamos a falar das pequenas empresas do setor, que obviamente têm margens muito pequenas para poderem ser colocados com custos muito significativos. Passava-vos a palavra, entretanto.
Ora bem, com licença. Portanto, começando por responder às primeiras questões colocadas, portanto, quanto tempo para implementação nos programas é uma coisa que nós também tentámos apurar e ainda estamos a apurar e, efetivamente, falta-nos aqui o outro elemento da equipa, portanto, que estudou mais isto e que contactou com as várias empresas... Que contatou com as várias empresas de software para ver, porque isto efetivamente vai implicar uma mudança nos programas de software, isso não há dúvida, e portanto quanto mais informação lá for colocada, certamente mais tempo vamos precisar e mais custos. Consultoria normalmente é taxada à hora, portanto certamente mais custos iremos ter, mas isso não me queria pronunciar muito porque efetivamente não. Obviamente que se estivermos...
Desculpa, mas seguramente para cima dos 6 meses que são preconizados.
Sim,
aí,
para cima, sim.
Isso,
sim, isso parece-nos que 6 meses será relativamente
curto. Qualquer uma
curto.
Das empresas que faz a gestão ou que... Portanto, mas podemos falar em... Ou tem que ser um de cada vez? Ah, então pronto, eu vou deixar à doutora.
Portanto, obviamente que se estivermos a falar do tal cartaz, da tal informação afixada no posto, obviamente que o tempo é muito menor, não é? Porque isso é o tempo de produzir essa informação e de afixá-la. É efetivamente uma outra opção, portanto a informação chegará de igual forma ao consumidor final, contudo, e penso que aí, portanto, a ANAREC já tem uma posição firme, a ANAREC, portanto, também defende que deveria constar na fatura, não ser afixado, mas efetivamente ser na fatura.
Peço desculpa, nomeadamente aquilo que se está a referir é ISP, valor de ISP, e diga-se o deputado, Francisco Albuquerque, nomeadamente o ISP e as outras taxas. As duas outras taxas, não é? Se é que consideramos efetivamente que deveria vir bem explanado, bem explícito na fatura, tal como aparece com o IVA. Nós, nessa medida, realmente temos um grupo que está a estudar em detalhe esta questão, exatamente. E em valor, sim, e estamos um bocado hesitantes neste momento em produzir um parecer relativamente a esta situação. Tendemos a achar que deveria, até por maior transparência, efetivamente, não o preço unitário, mas vir o preço total. Porque se eu vou abastecer o meu automóvel a um posto de combustível, eventualmente, se eu vou abastecer 50 euros, eu gostava de saber, efetivamente, quanto é que desses 50 euros corresponde a ISP e às outras taxas, em vez de vir o preço unitário. Agora, o custo dessa adaptação muito provavelmente será superior ao vir o custo em termos unitários, como é evidente. Agora, para o cliente final, que a nós também nos interessa, como é evidente, que sabe exatamente aquilo que está a pagar, como é óbvio, não é?
Pronto, depois também nos tinha colocado, portanto, se for de mais informação, é que já é mais complexo? Sim, efetivamente sim, nomeadamente... Não deixa de manifestar aqui alguma preocupação, nomeadamente relativamente ao RAL, não é? À resolução extrajudicial de litígios, em que é sugerida, inclusivamente, a identificação das entidades competentes. E, como nós sabemos, a lista das entidades competentes é um rol enorme e, portanto, achamos que não faz sentido. Achamos, como foi dito ali, muitas das vezes olhamos para a fatura e já não sabemos o que é que estamos a olhar, e esse é efetivamente o maior receio da ANAREC, é que o consumidor seja inundado, perdão a minha expressão, de informação que não é toda ela pertinente. É óbvio que toda ela é relevante e toda ela é importante, mas não é fulcral no sentido. O que nos leva aqui com isto, a transparência, acima de tudo, sim, é uma transparência fiscal. Portanto, receamos fundadamente que se fazemos constar da fatura demasiada informação, que o consumidor se vá perder nessa informação e que não olhe para aquilo que nós queremos que ele olhe, que é para a carga fiscal. E para além disso, lá está, é a informação que já está em duplicado e, portanto, quanto a isso, não só é mais complexo, respondendo concretamente à pergunta da doutora, não só é mais complexo, como nos parece inútil. Não nos parece útil e fundamental para a transparência e para o direito à informação do consumidor. Depois, respondendo à questão do doutor relativamente se a transparência deve ser total ou deve ser uma transparência orientada, e portanto eu aí diria uma transparência fiscal, sim, a posição da ANAREC é que deve ser uma transparência fiscal. É uma transparência que vai incidir sobre a carga fiscal. Com o devido respeito, nós não estamos a escrutinar nas outras áreas de negócio também, tudo o que é margem, o que é que não é margem. Não vamos por aí, portanto, também não vamos ser excessivos ao ponto de agora vamos ver tudo o que compõe um preço. Não. Aqui o que nos preocupa é o IVA, já sabemos todos o que é que pagamos, vamos saber também o que é que custa a nível de ISP. Porque este é um setor onde o ISP tem um peso muito grande. O ISP tem um peso muito grande neste preço de venda ao público deste produto em concreto. E, portanto, daí nós defendermos, como associação, defendemos neste produto em concreto, onde temos um imposto que tem um peso tão importante. É importante que o consumidor perceba o que é que está a pagar a este nível. Agora, não vamos discutir margens, não vamos discutir tudo e mais alguma coisa, por dois motivos. Primeiro, também não o fazemos, este é o argumento mais fácil, mas é verdade, não o fazemos em todos os outros produtos. Segundo, lá está, também não vamos cair no erro da informação em excesso.
Deixe-me só aqui, então, concluir aqui. Mas, para além disso, não quer dizer que tenhamos algum problema em discutir, ou neste fórum ou noutro fórum, esta questão da constituição de preço. Até porque nós não temos diretamente a ver o canal do retalho que nós representamos, a ANAREC, não temos diretamente a ver com a formação de preço, como é evidente, que está devidamente, quanto a nós, transparece, portanto, a sua formação no site da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, que foi uma entidade que foi criada, para além de outras competências, também com esse propósito. Portanto, penso que se perdia aqui efetivamente um bocado o propósito de demonstrar às pessoas efetivamente saberem concretamente o que é que estão a pagar, portanto, com uma fatura que passaria a ser de um formato que neste momento é reduzido, passaríamos a ter faturas provavelmente A4 ou coisas assim do género. Isto já nos foi dito, inclusive, é evidente, pelas próprias empresas que fazem a gestão e a criação destes back-offices que fornecem depois aos postos de abastecimento de combustíveis, como é evidente.
Eu penso que, portanto, os senhores deputados não terão feito questões concretas, salvo erro. Eu, pelo menos, que sim, não, pois não.
Fizemos, mas já respondemos.
Já?
Mas sendo que...
Senhor
deputado, mas deixa-me só também aqui uma chega, realmente, já não me recordo qual foi dos senhores deputados que falou, e muito bem, acho que sim, que realmente nós temos que ver isto aqui também numa lógica de micro e pequenas empresas, não há dúvida nenhuma, não é? Que é, no fundo, o canal do retalho, a nível nacional, e é aquele canal que nós, o setor que nós representamos, não há dúvida nenhuma. Mas não só, como foi dito mais que uma vez e por mais que um dos senhores deputados, que efetivamente nas zonas raianas têm mais esse problema, efetivamente é verdade, acentua-se mais, mas a nível nacional nós temos aqui uma tendência também cada vez mais é que as margens de comercialização, pelo menos aquelas que nós, com que nós, digamos, temos que suprir aos nossos gastos ou à nossa operação, digamos assim, do posto, nós temos hoje em dia os postos de abastecimento de combustível, ao contrário do que algumas pessoas pensam, menos informados, os postos hoje em dia são cada vez menos rentáveis, até porque as nossas margens comerciais são cada vez menores e são cada vez mais através dessas margens comerciais que nós podemos implementar uma política de descontos a nível nacional, com os senhores deputados de certeza que vêm nos postos de abastecimento de combustíveis. Então, cada vez mais também, os empresários do setor estão, eu tenderia a dizer que efetivamente o core business ainda é a venda de combustível, mas em muitos casos já não é mesmo. Já são os negócios conexos, já são a loja, conveniência, já são as lavagens, já é uma série, uma panóplia muito grande de situações que ajuda a rentabilidade do posto, porque há imensos postos que hoje em dia não sobreviviam se não fosse com estas outras valências. Nomeadamente, até lhes posso dizer agora que há vários postos que estão a começar a ser adaptados com lavagens também de roupa. Isto realmente dizer que os postos de abastecimento de combustíveis, que muitas vezes passa esta ideia, às vezes na comunicação social, ainda hoje eu dei uma entrevista para a RTP nesse sentido, tem que se desmistificar um bocado esta questão. Efetivamente, os postos hoje em dia, grande parte deles já não são rentáveis. E esta questão da dinâmica dos mercados, que efetivamente leva a que o preço do petróleo suba com consequências e reflexo direto no preço nos postos de abastecimento de combustíveis, é uma dinâmica que todos nós conhecemos e à qual, digamos, não podemos, de certa forma, fugir, como é óbvio, não é? Agora, aqui uma questão real, e nós já desde o ano passado, desde o início do ano passado, temos vindo a dizer que efetivamente preconizávamos uma política em que a discriminação, nomeadamente não só do IVA, mas de outros impostos que contribuem para o preço do custo elevado dos combustíveis é essencialmente, e é fácil de fazer as contas, como é evidente, deve-se essencialmente também a estas taxas e este imposto, nomeadamente o ISP, e é evidente, para um melhor esclarecimento do consumidor final, é essencial que, achamos nós, como é evidente, que estes valores sejam discriminados, como é óbvio, não é?
Muito obrigado. Agradecer.
É só isso mesmo. Ou seja, o PSD, é só um minuto. Porque o PSD está preocupado com o elevado preço dos combustíveis em Portugal. Hoje o debate que já teve o tema foi escolhido pelo próprio PSD, porque achamos que de facto é injusto estarmos entre os 10 países com o preço mais elevado. Em relação à transparência e...
Senhora deputada,
aquilo que foi dito, é assim, nós defendemos, mas eu fui aqui...
Senhora deputada, não tem a ver com...
Nós defendemos... Mas achamos que deve imperar, de facto, o bom senso. Sabemos que temos microempresas do outro lado, agora preferimos que seja dada alguma informação do que não ser dada nada. E, portanto, percebi que no que toca à política fiscal será fácil de dar e que no que toca, nomeadamente, a um cartaz mais detalhado. Será possível, mas apenas num cartaz. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agradecer novamente à ANAREC. Obviamente que não...
Licença, nós temos aqui um morando que gostaríamos de distribuir pelos grupos parlamentares e estamos à disposição para continuar a trabalhar em coletivo ou individualmente com qualquer um dos grupos parlamentares. Muito obrigado.